uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Thank you. forgive, but it's hard to forget. I feel sorrow with no regret. So many things have changed. We're stronger than before.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Começamos o programa com essa linda música do multi-instrumentista austríaco Gandalf, é um CD chamado Samsara, nós escutamos a faixa número 10. Inclusive, samsara é uma expressão muito utilizada no budismo, significando a roda reencarnatória, a necessidade de nós descermos aos corpos densos para aproveitarmos as experiências aqui na carne, e vida após vida nós vamos progredindo, fluindo, ou seja, dentro de uma roda necessária de entrar e sair dos corpos perecíveis. Essa necessidade de entrar e sair, ela é evolutiva, eventualmente ao longo dos eões e eões de tempos, nós não necessitaremos mais descer aos planos densos para aprendermos alguma coisa. Estaremos então em outros orbes ou então em outros planos extrafísicos do universo, aprendendo outras coisas além, sem a necessidade de ocupar um corpo denso como no momento. Então, a necessidade de entrar e sair no corpo é a mesma necessidade que o aluno tem de entrar e sair da sala de aula todos os dias vestindo o uniforme. Se considerarmos o universo como uma enorme escola, se considerarmos os planetas como salas de aula dessa enorme escola, e se considerarmos nossos corpos como uniformes para vivermos algumas séries dentro de cada sala, está claro o nosso papel aqui na Terra. Envergamos o uniforme de estudo e trabalho, que é o corpo físico, mais uma vez, estamos numa das salas de aula do universo, que é o planeta Terra, e existem outras salas de aula semelhantes à nossa e diferentes, espalhadas pelo multiverso, porque são zilhões e zilhões de astros na imensidão sideral, e naturalmente que existe vida além da Terra. Isso para muitos é uma crença, para outros é uma impossibilidade, para outros é fato real, mas para qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio lógico, devido à imensidão do espaço sideral, sabe que a possibilidade de existir vida além da Terra é infinita e muito maior do que qualquer opinião disto ou daquilo que o pobre ser humano pensa, utilizando o seu cérebro limitado, e é ponto pacífico em ciência, inclusive, que nós não usamos totalmente o nosso potencial cerebral. O que existe é a dúvida de quanto por cento nós usamos do nosso cérebro. Tem gente que acha que nós usamos 80%, o Jean está aqui comigo hoje, 80%. Outros acham que é 30%, e tem gente que acha que é 10%, e eu conheci um cara que achava que era 3%. Então, é fato, independentemente desse percentual, que nós não usamos totalmente o potencial cerebral, nós não estamos desenvolvidos a esse ponto. Então, é óbvio que a nossa percepção da realidade, ela passa pela percepção que nós temos dos cinco sentidos, que nos trazem as informações, e a nossa mente registra essas informações no banco de memória. Portanto, para perceber a realidade, precisamos dos cinco sentidos, captando as informações e trazendo-as. E aí nós processamos essas informações em nossas mentes. Então, a medida da percepção do ser humano não é a medida da percepção do universo, não pode ser. O universo é infinito e os sentidos humanos são relativos. Mesmo aqui na Terra, nós não percebemos um monte de coisa. Existem faixas de luz que nós não percebemos. Para enxergarmos um objeto, não basta ver apenas luz. A luz tem que incidir sobre um objeto e esse objeto refletir a luz, para que os nossos olhos captem os impulsos luminosos e o nosso cérebro, enfim, decodifique essas impressões luminosas como imagens. Daí nós chamamos isso do ato de ver, que em latim é chamado videre, ou seja, vidência, o ato de ver um objeto que reflete a luz. Agora, sabemos que a nossa faixa de visão, ela não pega várias outras faixas energéticas no espectro. Sabemos que, inclusive, vários animais enxergam melhor do que nós. No escuro, por exemplo, felinos, corujas, enxergam muito melhor do que nós. Então, nessa visão limitada, só para citar um dos nossos sentidos, que é a visão, nós não percebemos nem tudo o que rola no planeta, Jean. Imagine, então, no espaço sideral. E imagine a gente dar palpite nisso e achar que só tem vida aqui na Terra. E o pior, Jean, o universo sendo infinito, imagine a gente tentar dar palpite sobre quem criou isso tudo. Se perde, então, numa especulação muitas vezes dogmática, religiosa, falando de coisas infinitas com raciocínio finito, falando de coisas absolutas com raciocínio relativo. Por isso que nós temos muita gente dando opinião sobre tudo, falando sobre tudo, mas sem sequer se autoconhecer. Gente, muitas vezes, com muito conhecimento no cérebro e sem sabedoria nenhuma, porque conhecimento não é sabedoria. Temos também gente, doutores em várias áreas, que podem ser sumidades em suas áreas, cheias de conhecimento, e, no entanto, não perdoa ninguém. Nós podemos ter o sujeito que é um doutor numa área qualquer, chega em casa, espanca a mulher e bebe muito ou se enche de droga. Ele pode ser um especialista e craque numa área, mas eu quero conhecer alguém que seja craque em viver, alguém que seja sábio e equilibrado em todos os sentidos, alguém que seja bom de conhecimento, mas alguém que seja bom de amor, alguém que seja bom de luz, de paciência, de discernimento, isto em equilíbrio. E talvez esse seja o motivo pelo qual nós viemos aqui para a Terra, justamente para aprendermos isto aqui. O que nós temos é conhecimento, nós não temos sabedoria nenhuma. E se o conhecimento fosse assim a última coisa, né, a ser aprendida, por que que o conhecimento que nós temos não nos capacita ao perdão, Jean? A perdoar ou lidar melhor com as emoções? Você às vezes encontra alguém que é um intelectual, um posto de conhecimento numa área, e o sujeito é totalmente desequilibrado emocionalmente. Por que que a inteligência dele não equilibra o emocional dele? E também, em contrapartida, encontramos gente extremamente emocional que não raciocina no outro polo. Gente que explode por qualquer coisa sem raciocinar. Gente que põe a emoção na frente do discernimento. Então nós temos aí um perigo grande. Gente com conhecimento sem amor e gente com amor e sem conhecimento. Não é verdade? Tudo isso dá besteira. Então, quando a gente conseguir unir o conhecimento com o amor, nós vamos estar num ponto de equilíbrio muito legal. A essa altura do campeonato, nós não desceremos a Terra novamente, porque teremos aprendido a lição que nós precisamos. Então, às vezes, a gente encontra alguém que conhece bem uma área e admira a pessoa, fala, puxa, que legal, essa pessoa sabe bastante. Mas apenas a pessoa é especialista numa área. Ela não é um sábio equilibrado na vida toda. E às vezes, até para a gente poder aprender algumas coisas, até a nível emocional, a gente precisa esquecer o que sabe, que às vezes se torna até um bloqueio por condicionamento. Então, o conhecimento sozinho dá problema. Agora, o sentimento sozinho também dá problema. Por isso, nós estamos aqui na Terra para aprender a equilibrar nossa mente e o nosso coração. Equilibrando isso, nossa energia vai ficar mais tranquila, nossas atitudes vão ficar mais claras, nosso raciocínio vai ficar melhor, Jean. Porque você repara, o que que mais atrapalha o raciocínio? Uma carga de emoções. Por exemplo, Jean, você já experimentou raciocinar no meio de um acesso de raiva? Você não consegue, você está cheio de adrenalina, você quer explodir aquela energia. Então, muita emoção diminui a capacidade de discernimento. Agora, o oposto também é complicado. Muito pensamento e intelectualismo trava o coração e as emoções e você adoece. Então, nós precisamos arranjar um jeitinho de equilibrar ambas as coisas. E você quer saber, Jean? Eu não ia falar nada disso no programa. eu comecei a falar aqui e fui falando, se não tinha a ver, eu tinha trazido para cá um texto para ler aqui, uma experiência linda que eu tive, que eu queria compartilhar para vocês. Eu ajudei uma criança a desencarnar, se soltar do corpo. Estava muito doente no hospital, já era hora. E eu já fiz isso muitas vezes em vida, gente. Tanto ajudando a soltar pessoas, quanto também ajudando a reencarnar pessoas. Projetando energia para colar o espírito na carne, na questão da gestação ou do nascimento. Eu vou contar isso no próximo programa, porque hoje já não vai dar tempo. Eu iria contar isso hoje, trouxe um texto. Só que aqui, enquanto estava tocando a primeira música do Gandalf, eu escrevi um texto novo. E aí já virou tudo e eu comecei a falar coisas assim do nada. Então, o que a gente vai fazer agora, Jean? Como o texto é pequenininho, nós nem vamos usar o segundo CD que eu tinha colocado, mas usar exatamente o último, que é o sétimo. Se acabar, você deixa no repeat a sétima faixa. Seguinte, gente, tem um CD aqui chamado Polar Shift. É uma coletânea do ano de 1991. São vários artistas da música New Age e do rock progressivo numa coletânea. A sétima faixa desse disco eu admiro bastante, porque tem a tecladista americana Constance Denby, que faz um space music maravilhoso, mas ela está acompanhada do Paul Sutin no piano e, por incrível que pareça, Jean, um artista que nós gostamos, o Steve Howe, o guitarrista do Yes. Então, a massa assim, de teclados maravilhosa do Paul Sutin e da Constance Denby, e os ponteios de guitarra do Steve Howe, grande guitarrista do Yes. Vamos usá-la de trilha sonora? Você já pode liberar, e se não der tempo, você deixa no repeat, tá? Polar Shift, coletânea, tá? Música 7 que nós vamos escutar a partir de agora, deixa eu me ver, isso. Chama-se Polar Flight, o nome da música. E eu quero ler o texto rapidinho que eu escrevi agora, tomara que dê tempo, o texto é pequenininho. Vamos lá. Nós somos da luz. Sim, mesmo enredados no corpo denso, ainda somos o mesmo princípio espiritual imperecível. Viemos das estrelas e estamos na Terra momentaneamente. E no momento certo, quando todo assim decidir, retornaremos para o nosso lar original. Sim, voltaremos a voar e surgirão novas danças com as estrelas. Não nascemos e nem morremos, só entramos e saímos dos corpos perecíveis. Porque nós somos da luz. Arde em nosso peito o fogo estelar e nenhuma tumba poderá apagar o nosso brilho. Ninguém morre. E isso não é crença ou doutrina espiritualista. É o real, é o que se vê além da tosca percepção dos cinco sentidos do corpo físico. Sim, é o que se vê, o espírito singrando o tecido vivo do espaço sideral. Porque a realidade é isso, nós somos da luz. Ok, amigos, essa linda música, Constance Dembe e Paul Sutin, tecladistas, acompanhados da virtuosa guitarra do nosso amigo Steve Hall, guitarrista do Yes, né? Guitarrista que a gente gosta muito. Polar Shift é uma coletânea da gravadora Private Music, lançada em 1991. Nós escutamos a sétima faixa, que se chama Polar Flight, que é a que vocês acabaram de ouvir. E o texto, eu escrevi aqui pequenininho, vou botar o nome desse texto de Nós Somos da Luz, né? E eu escrevi isso aqui de improviso. Agora, deixe-me contar rapidamente para vocês uma coisa. Eu poderia não contar isso, deixar só o texto e a própria alma do texto e das palavras passarem a essência das coisas. Mas eu gosto de passar isso porque a gente acaba contando um pouquinho dos bastidores extrafísicos das coisas. Eu cheguei aqui, estava tocando a primeira música do Gandalf que a gente abriu o programa, do CD Samsara, a faixa 10, e eu escrevi o Nós Somos da Luz, de improviso. Comecei a falar assim que abrimos o programa aqui ao vivo, agora é 12h53 aqui na Paulista, comecei a falar e fui indo e quando eu vi já não dava mais tempo de ler o texto que eu tinha programado, que é o resgate de uma criança que eu fiz e eu queria contar para vocês como é que foi essa assistência espiritual, até que é uma das formas do meu trabalho, contar esses relatos, porque serve de estudo para outros espiritualistas, outras pessoas que trabalham e estudam com a área espiritual. É uma das tarefas que eu tenho. Tem gente que às vezes não entende, pensa que eu conto uma coisa ou outra por vaidade. Isso é uma tolice, não tem vaidade nenhuma nisso. Eu sei exatamente o meu papel no universo. Eu sou um pequeno cisco, uma pequena centelha no universo, né? E não tem importância nenhuma no contexto. Eu só sou um repassador de informação, pego espiritualmente e trago para cá. Legal é o que eu vejo em outros planos, seres de luz, coisas bacanas, eles é que são muito bons. Eu sou só intermediário aqui aprendendo alguma coisa e passando o que eu vejo como forma de trabalho, essa é minha programação existencial, eu vim fazer isso. Então, só para constar, no finzinho agora, enquanto estava rolando a música, logo após a leitura do texto, fechei os olhos aqui um pouquinho e está aqui presente no ambiente um amigo meu hindu, daquele grupo dos iniciados, aquele grupo extrafísico, que me passa mensagens. E ele projetou uma estrela no meio da minha testa, que é o que a gente chama de estrela prânica, em práticas de Kriya Yoga. Então ele projetou essa estrela na minha testa, e foi daí que desceu as palavras hoje. Eu fui falando e nem... Então queria dizer para vocês que tudo que eu falei do início do programa e depois do texto é tudo dele. Eu só sou o repassador, eu poderia ocultar essa informação, mas eu faço questão de contar por uma questão de justiça e de equilíbrio. Ele inspirou tudo que eu fiz aqui hoje, e se você gostou e te fez bem alguma coisa dessas palavras todas, erga o pensamento numa prece e agradece ao mundo espiritual por ter passado uma inspiração dessa, da qual eu fui só o médium aqui embaixo, o mérito vem todo lá de cima. Eu só estou aqui canalizando o troço, pegando e feliz da vida com o meu pequeno papel no universo, que é fazer o que eu estou fazendo. E trazer aqui também no programa essas coisas lindas, esses textos, essa espiritualidade de uma forma bem humana, bem natural. E essas músicas lindas que Deus me deu acesso nessa vida e que uma das tarefas minhas também é repassá-las na forma que eu posso. O nosso telefone de contato, 2063-5381. Nosso site na internet, ippb.org.br. Nosso amigo Jean aqui nos ajudando hoje. Obrigado aí, Jean, pela ajuda. Vou descer aqui para almoçar. Eu nem vou perguntar se você quer nada, porque você nunca quer nada. E que jogo ontem, que o jogo mais nervoso que eu já vi na minha vida, Brasil e Chile. Por isso que está tudo meio agitado até hoje. Talvez até essas palavras legais aqui do programa hoje, que esse mentor inspirou, seja até para vacinar a gente contra essas emoções mais pesadonas. Gente, obrigado pela audiência. Boa tarde de domingo para vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. E que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.